Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e sete minutos. A partir de agora você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de junho, isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renatinho, substituindo Marcos Bezerra, que está de férias. Ô Renato, boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes em todo o sul e extremo sul da Bahia. Nesta quinta-feira, dia 26, diga-se de passagem, é a última quinta-feira já do mês de junho. Já estamos se despedindo de junho, hein? Lembrando, gente, o signo é Câncer, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é nova. Hoje, para você que está aniversariando, aquele dia repleto de paz, saúde, felicidades e tudo de bom. Hoje é aniversário, sabe de quem, Kátia Gomes?
De quem?
Do nosso querido Gilberto Gil.
Gilberto,
então, parabéns.
Gil, irmão de Tiago Arandiba.
É?
É isso? Não é ele?
Gilberto Gil? Cantor?
Eu jurava que você estava falando do irmão de menino. Juro para você, porque você
Gilberto
não falou que era...
Gilberto Júnior.
Você não falou que era o cantor, então eu achei que era de Gilberto Gil mesmo. Gilberto, um beijo para você de qualquer forma. Mas parabéns para o nosso querido cantor Gilberto Gil.
Olha aí.
Então você, por favor, sempre avise antes. Eu não tenho culpa se eu conheço várias pessoas com os mesmos nomes.
Já o Gilberto, irmão do Tiagão, é Gilberto Júnior.
Por que eu só chamo ele de Gilberto Gil? Ele de Gilberto Gil. Eu juro, tá salvo aqui no WhatsApp.
Pois é, Gilberto Júnior. Não tem o Gilberto pai? Ele é o Júnior.
Ô, Gilberto, vou corrigir aqui, viu, meu lindo? Beijo pra você.
Hoje também, Kátia Gomes.
E claro, parabéns a todos os aniversariantes do dia, porque isso, eu tenho certeza que temos muitos ouvintes aí agora acompanhando o Jornal do Meio-Dia, e é aniversariante. Então, parabéns a todos vocês.
Exato, reforçado aí, viu? Olha, hoje também comemora-se o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Hoje também comemora-se o Dia Internacional das Nações Unidas em Defesa das Vítimas de Tortura, hein?
Bem, são 12 horas e 9 minutos. Mandar um abraço para todos os queridos ouvintes acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para o jornalista Rios, aquele marqueteiro, craque no marketing. Rios, um beijo para você. Obrigada pela audiência, tá? E vamos trabalhar. Ele sabe o que eu estou querendo dizer. Olha, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 26 de junho, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa, direto de Salvador, Correio da Bahia, em 5 anos, mais de 1.600 bancários foram demitidos no nosso estado. Renato, isso aqui é uma triste realidade, tá? Muitos bancários ficando desempregados na Bahia. E vou citar apenas uma agência, que é o Bradesco, que tem fechado diversas agências no nosso estado, tá? Então, eu me pergunto se o senhor governador do estado não está preocupado com esse desemprego que vem aumentando no nosso estado. Porque, pelo amor de Deus, até agências bancárias fechando na Bahia, né? E eu não vejo uma reação do governador Jerônimo. O Banco Bradesco é um banco importante, Renatinho. Então, a gente fica se perguntando, né? Até quando a gente vai ficar nessa situação? Você tem ideia, Renato? Entre outubro de 2023 e março deste ano, o Bradesco fechou várias unidades, tá? Entre agências e pontos de atendimento. Sabe em quantas cidades? 36 cidades baianas. Então, essa aqui é uma triste realidade. Em Ilhéus, nós tínhamos duas agências. Do Bradesco só temos uma agora, né? Se uma cidade como Ilhéus já reduziu uma, imagina as cidades menores, eles estão fechando mesmo e você não vê uma preocupação, né? A disposição do seu governador Gero, né? Em tentar reverter essa questão. Mas ele está preocupado com a eleição, né? Com politicagem.
Vamos lá, tarde, Salvador. Balanço, Bahia registra redução de violência contra a mulher.
Aleluia. Assim eu espero. Eu espero que os números sejam reais mesmo. Jornal Dia Teresina. Servidores são investigados por desviarem mais de 3 milhões de reais do SUS em município do Piauí. Ê, Brasil, viu?
Diário de Pernambuco. Derrubada do IOF marca crise entre governo e legislativo.
Jornal do Comércio Recife. Mesmo assunto. O Congresso barra aumento do IOF em dura derrota para o governo Lula. Tá perdendo a moral.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará tem dois prefeitos presos, um foragido e seis condenados.
Renatinho, absurdo, né? Prefeito, ele tem que ser gestor e não corrupto. Esses casos aqui foram presos, ou estão foragidos, ou condenados por corrupção. Que país é esse, viu, Renato? Isso é uma vergonha. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Tribunal de Contas da União mantém liminar que suspendeu a licitação do Hospital Metropolitano.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Congresso Nacional derruba aumento do IOF e impõe derrota ao governo Lula.
Correio de Sergipe, Aracaju, festejos juninos. Festividade deve movimentar mais de 150 milhões em Sergipe.
O Globo Rio, base mínima. Congresso derruba alta do IOF e Lula tem o pior derrota no mandato.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Câmara terá mais deputados. O número sobe de 513 para 531 deputados federais. Claro que vai aumentar também, né, gente, os gastos com os senhores deputados. A gente só espera que esses deputados trabalhem de verdade pelo povo.
Correio do Povo, Porto Alegre. Câmara e Senado aprovam projeto que derruba a alta do IOF.
Estado de Minas, Belo Horizonte, mais etanol na gasolina. É, o senhor governo federal quer mais etanol na gasolina, né? Então, eu não vou nem comentar aqui o que eu ouvi de especialistas, engenheiros mecânicos, por exemplo, falando sobre essa questão. Vou só resumir. Eles disseram que isso é preocupante.
Folha de São Paulo. Congresso impõe derrota ao governo Lula e derruba decreto que subiu o IOF.
Jornal Estado de São Paulo. Tributos e gastos. Congresso derruba tarifaço de Lula, mas eleva número de deputados.
Valor Econômico São Paulo. Poderes. Congresso derruba decreto do novo IOF e aprofunda crise com o governo Lula.
É, porque vocês sabem, o aumento do IOF é sobrar para todo mundo, né? Não só para o empresário, mas para o trabalhador também. Só digo isso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 988291029 com a sua opinião, a sua reclamação. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Agora a mensagem de preferência escrita, por gentileza, tá? Aí nós fica mais fácil, mais rápido aqui pra gente divulgar também pra vocês. Olha, vamos de noticiário regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar do reajuste salarial dos servidores municipais de Ilhéus. A Câmara de Vereadores aprovou hoje o projeto de lei 65/2025, que propõe reajuste salarial de 5,53% para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Ilhéus, exceto os da área de educação, tá? As áreas de educação e também agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O texto segue para a sanção do Executivo. Então, as duas categorias que foram excluídas aí, no caso, área de educação e ACES, né? Os ACS, perdão, que são agentes comunitários de saúde e também de endemias. Essas categorias foram excluídas por meio de emenda da vereadora Enilda Mendonça, pois ambas continuam em negociação com a Prefeitura sobre os percentuais dos reajustes. Os trabalhadores da educação voltam a se reunir com representantes do governo municipal amanhã. Será a sexta rodada de negociação entre as partes. Então, de autoria aí do prefeito Valderico Júnior, o texto aprovado estabelece que o percentual de 5,53% será acrescido aos vencimentos a partir da folha deste mês de junho, sem previsão aí de retroativo. Os sindicatos continuam em negociação com o governo para que o reajuste seja aplicado com retroatividade à data base de cada categoria, conforme previsto nas leis que regem as relações de trabalho delas. As dos trabalhadores da educação, por exemplo, fixa a aplicação do reajuste anual a partir do mês de janeiro. Então, a gente vai aguardar aí mais informações sobre essa questão. Surgindo mais novidades, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, vamos passar por Itabuna, porque a Defensoria Pública vai fazer plantão lá no evento, né, de festejo de São Pedro, que é o Itapedro. Inclusive, aqui nós divulgamos também que no São João de Ilhéus, São João Antecipado, que foi o São João Amado, né, Arraial Ilhéus 2025, a Defensoria Pública também fez plantão lá no evento. E agora, em Itabuna, né, Renato, a Defensoria Pública, portanto, vai fazer esse plantão no Itapedro, né?
É isso, o Itapedro 2025, que começa hoje e segue até domingo, dia 29, em Itabuna, terá serviços de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública da Bahia. A instituição vai trabalhar em regime de plantão para assegurar respostas imediatas às demandas que surgirem durante os festejos. O plantão junino da DPE Bahia, chamado de São João de Direitos, Arraiá de Respeito, contará com apoio da unidade móvel de atendimento, que ficará posicionada dentro do circuito, na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Atacarejo. Uma equipe composta por 3 defensores públicos e 3 servidores vão garantir atendimento à população das 15 às 21 horas, além de ações itinerantes em espaços estratégicos para a promoção de direitos, como unidades de saúde, delegacias, central dos catadores e pontos de apoio a populações vulneráveis. Durante o plantão, serão recepcionadas demandas da área penal e não penal, que inclui questões relacionadas ao direito à saúde, criança e adolescente, consumidor, pessoas idosas, negras, LGBT e mulheres. Além disso, serão promovidas ações de educação em direitos contra assédio, racismo, LGBTfobia e outras formas de discriminação. De acordo com o coordenador da 4ª Regional da DPE Bahia, em Itabuna, o Washington Andrade, a equipe está pronta para assegurar uma resposta efetiva e integral às demandas da população. Essa atuação representa um marco de inovação e compromisso social por parte da DPE Bahia. Levar os serviços da Defensoria Pública aos espaços de maior circulação popular durante os eventos culturais amplia o acesso à justiça, promove direitos e fortalece o vínculo com a comunidade, especialmente com os grupos mais vulneráveis, avaliou o defensor público. Com mais de 30 atrações confirmadas, o Itapedro 2025 levará a multidão às ruas de Itabuna nas 4 noites de festa. O aumento no fluxo de pessoas do município, em especial na área de apresentações musicais, pode provocar a elevação dos casos que exigem resposta imediata na seara dos direitos humanos e fundamentais. Para o coordenador 4º Regional da Defensoria Pública do Estado, o Washington Andrade, a expectativa é de uma atuação articulada, preventiva e resolutiva, com impacto direto na proteção de direitos durante os festejos.
Que bom, né? É importante a Defensoria Pública estar presente em eventos públicos desse tipo, né? Então a gente esteve aqui no São João Amado, em Ilhéus, agora lá no Itapedro, em Itabuna, muito importante mesmo. São 12 horas e 22 minutos. Olha, a Polícia Militar da Bahia intensifica ações com a 6ª edição de 2025 da Operação Força Total. Então a mobilização nacional reúne esforços das polícias militares de todo o Brasil hoje. Então, a Polícia Militar da Bahia deflagrou nas primeiras horas de hoje a 6ª edição de 2025 da Operação Força Total. A iniciativa reúne todas as unidades da operação em uma mobilização estratégica de caráter preventivo, fortalecendo a presença policial em ruas, rodovias e áreas sensíveis de todo o estado. Então, realizada logo após o recesso junino, período marcado por grande fluxo de deslocamentos, a operação reforça o compromisso da PM Bahia com a segurança da população baiana, garantindo um retorno mais seguro às cidades de origem e ampliando o combate à criminalidade. Com foco na atuação ostensiva e na aproximação com a comunidade, a Força Total tem gerado resultados significativos, como apreensões de armas e drogas, prisões em flagrante, capturas de foragidos da justiça e recuperação de veículos com restrição de furto ou roubo. A cada edição, a operação reafirma a prioridade da PM Bahia em atuar com eficiência, proximidade e presença, promovendo segurança e tranquilidade para a sociedade baiana. Então, tá aí, né? Mas chegando aí a 6ª edição, só em 2025, né? Operação Força Total. 12 horas e 23 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Senhor Renato Nogueira, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Renatinho.
Para você também, Coutinho, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque o papo de polícia, começando na cidade de Ilhéus, ontem relatamos um trágico acidente ocorrido na última terça-feira no perímetro urbano da cidade de Ilhéus, da BR-415, onde um casal morreu vítima de um atropelamento. Mais detalhes sobre este caso você vai saber agora. A Polícia Civil de Ilhéus divulgou detalhes oficiais sobre o acidente fatal que aconteceu na madrugada da última terça-feira, por volta das 3 horas da manhã, na rodovia BR-415, no trecho Ilhéus de Itabuna, bem próximo da entrada do bairro Teotônio Vilela, região conhecida como Bambuzal, zona oeste de Ilhéus. Conforme o que foi apurado, o acidente envolveu um automóvel Renault Kwid, conduzido por Alexandro Soares do Carmo, de 24 anos, que colidiu contra uma motocicleta que era pilotada por Alan Silva Santos, de 23 anos. Na garupa da moto estava a garota Rayane Alves Costa, de apenas 16 anos de idade. Infelizmente, Alan morreu no local, enquanto Rayane foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas também, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro também ficou ferido no acidente. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde ainda permanece sob observação. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente, que está sendo tratado como um homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuar acompanhando este caso trágico ocorrido aqui na cidade de Ilhéus. Ainda na cidade de Ilhéus, manhã de ontem, quarta-feira, uma equipe da 69 Companhia Independente de Polícia Militar prendeu em flagrante delito uma mulher em posse de entorpecentes no condomínio Vitória 2, no bairro Nossa Senhora da Vitória, zona sul da cidade. Com ela foram apreendidos um tablete de 500 gramas de maconha, 55 pedras de crack, 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 além de 62 balinhas de substância análoga ao êxtase, 6 pinos de cocaína, um papelote também de cocaína, R$13,60 em dinheiro. Diante dos fatos, a suspeita e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas cabíveis, conforme, anote aí, boletim de ocorrência 468358/2025 de Ilhéus. Já vamos para o extremo sul da Bahia. Sequências de violência na cidade de Eunápolis. Uma mulher, ela foi encontrada morta com o corpo esquartejado na manhã de ontem, quarta-feira, na cidade de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, extremo sul baiano. A vítima, Ana Luzia Lima Brito, 22 anos, foi localizada perto da BR-367. A jovem estava desaparecida desde que saiu de uma loja de conveniência após presenciar a morte do namorado, Matheus Rodrigues, de 24 anos, fato este ocorrido na última segunda-feira e que repercutiu sendo visualizado por todos e todos que acompanham as redes sociais e também os canais de comunicação. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento situado no bairro Gusmão. Durante a identificação do corpo, policiais encontraram um bilhete colocado na boca da jovem, o que sugere crime de vingança. O delegado Manuel Vieira disse que há indícios de envolvimento do casal com tráfico de drogas na região e os dois crimes podem estar ligados a uma disputa por território. Que barbaridade! Ainda no extremo sul da Bahia, Alisson Rodrigues Costa de Jesus, conhecido como Da Fúria, de 18 anos, foi assassinado a tiros numa estrada vicinal que liga o distrito de Itupeva ao município de Medeiros Neto, próxima região conhecida como Balança dos Fazendeiros. Moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 9 horas da noite e logo em seguida acionaram a polícia militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima na entrada de uma propriedade rural. Alisson apresentava marcas de tiros e duas tatuagens visíveis, uma na perna esquerda e outra no braço direito. No local foram encontradas cápsulas de 380 e há indícios de que ele tenha sido levado até o local da execução devido a ferimentos encontrados também nos seus pés. Alisson estava sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas pelo assassinato do empresário Alex Pereira Ivo, conhecido como Lecão K. O crime aconteceu no lava-jato da vítima no dia 12 de dezembro do ano passado. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Alcobaça, cumpriu na manhã de ontem, quarta-feira, um mandado de prisão preventiva contra Paulo César de Oliveira Pereira, vulgo Bilu. Bilu foi preso! 36 anos de idade, Bilu tem. Ele é apontado como principal suspeito do homicídio qualificado de Bernardo Conceição de Jesus, 35 anos, que aconteceu no dia 9 de maio deste ano. A prisão foi coordenada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, com apoio da equipe da Delegacia Territorial de Caravelas. O mandado foi expedido pela vara da jurisdição plena da comarca do Prado. O corpo de Bernardo Conceição de Jesus, naquela oportunidade, foi encontrado com marcas de pauladas de forma cruel na BA-290, na comunidade de Porto do Campo. Paulo César de Oliveira Pereira, o Bilu, está à disposição da justiça e as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e a motivação do brutal assassinato. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Renato Nogueira.
Ok, Coutinho, a gente volta já já com muito mais informações. Fique ligado.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos. Eu quase fiquei aqui de bate-papo no intervalo do Renato, esquecendo de retornar pro ar. É o coordenador, né, gente? Aí a gente pega a moralzinha, então dá pra... Alô, Marcos Bezerra! Volta quando? Se quiser passear mais, pode passear. Tá massa aqui com o Renatinho.
Não, quarta-feira. Quarta-feira, Marcão tá de volta. Aí.
Já?
Já.
Ah, tá bom,
então. Tá chegando a hora.
Não aguenta. Alô, Ilhéus.
Alô, Ilhéus. Tá chegando agora. É a hora.
Pois é, minha gente. São 12 horas e 41 minutos. Vocês estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Não é transmissão de eventos. A gente só tá brincando aqui, tá? Pra descontrair um pouquinho, né, Renato? Porque a gente divulga tanta notícia pesada, né? Notícias ruins, infelizmente. Se pudéssemos, só divulgávamos notícias boas, tá? Então, o Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento Mix Matheus Ilhéus, Unex, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Margram Mármores e Granitos. Aproveita e mandar um abraço para Paulo, da Margram Mármores e Granitos, lá em Itabuna, que é nosso ouvinte assíduo, não é, Paulo? Um abraço a Paulo e toda a sua equipe da Margram. Ô, Renato, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte no WhatsApp 988291029. Então você envia sua mensagem escrita aqui, tá? E nós divulgamos. Enquanto o Renatinho navega ali já pra escolher mensagem ali pra divulgar, porque, gente, às vezes chegam umas mensagens aqui que os termos que usa a gente não pode falar, né? Então a gente tem que dar uma avaliada ali antes. Deixa eu só fazer uma reclamação aqui dos moradores do bairro da Conquista, ali da rua Priscilino, antiga Rua das Flores. Hoje moradores me mandaram mensagem aqui dizendo o seguinte, que toda semana, pelo menos uma vez na semana, a Coelba está desligando a energia por volta das 10 e só religa às 4, sem aviso prévio. Porque pelo menos 24 horas antes tem que ser avisado, não é isso? Como foi divulgado ontem o comunicado dizendo que hoje teria um desligamento no bairro Teotônio Vilela. Pois é, mas não está ocorrendo isso ali com os moradores, né? Esses moradores não estão sendo avisados. São os moradores da rua Priscilino, que é a antiga Rua das Flores, aqui, né? Logo aqui pertinho no bairro da Conquista. Então, atenção, Coelba. Peraí, né, Coelba? Tudo tem limite, né? Teve um morador que falou assim, ô Kátia, quando eu fui carregar o celular, cadê a energia? Então eu tive que comprar um carregador portátil, porque toda semana eu estou tendo que usar esse carregador portátil, porque como eu trabalho home office, eu uso muito o celular, às vezes não tem como recarregar o celular em casa, eu tive que comprar um carregador portátil. É brincadeira, Renato, um negócio desse? A falta de respeito da Coelba, por parte da Coelba, né, com os consumidores.
Sem comentários, uma das grandes vítimas é a Gabriela FM, né?
Ah, é verdade.
Principalmente lá no Banco da Vitória. O que o pessoal reclama não está no gibi. Alguns que ainda têm gerador, como posto de gasolina, conseguem ir sobrevivendo. E aqueles que não têm, imagina como é que não fica a situação, né?
Pois é. Então, Coelba, como vocês informaram que ontem divulgaram um comunicado que hoje, a partir das 9 horas até as 3, ia desligar a energia no bairro Teotônio Vilela, avise também, né, informe também os moradores da rua Priscilino, que é a antiga Rua das Flores, no bairro da Conquista, em qualquer rua ou bairro da cidade.
Priscilino.
Priscilino, perdão. Priscilino, viu, gente? Rua Priscilino é a antiga Rua das Flores, no bairro da Conquista. Então, qualquer rua, qualquer bairro, né, os moradores, porque geralmente, às vezes é um bairro todo, às vezes é uma rua ou outra, né? Tem que ser informado, comunicado. Isso é lei. Isso é lei. Então, o povo tem que exigir da COEBA. Sinceramente, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. O povo tem que acordar. É se unir e procurar o Ministério Público. O Ministério Público está aí para ser provocado. Entendeu? Aciona o Ministério Público. Com as comprovações, olha só o que está acontecendo aqui. A falta de respeito da COEBA com nossos consumidores. Ah, eu lhe garanto que rapidinho vão parar com essa... Eu não vou usar o termo. Com essa palhaçada, né? Pois é. Ai, ai. O que temos de mensagem de ouvintes aí no WhatsApp, Renato?
Temos, inclusive, o Samuel Ferreira, da Avenida Belmonte, em Léus. Ele diz o seguinte, ó. Kátia, aqui no alto da Belmonte também acontece tanto com a COELBA quanto a Embasa. Eles não avisam mesmo.
Qual é o alto da?
O alto da Belmonte. Ah,
fica onde, gente?
Aqui em Léus.
Fica onde o alto da Belmonte aqui em Léus?
Descendo ali aquela ladeira, onde, quando você sai da Praça Santa Rita.
Ah, sim. Ou seja, também nas proximidades da... Do bairro da Conquista
isso,
mesmo.
Isso.
Então, no mesmo bairro ocorre... Ah, COELBA, pelo amor de Deus, que falta de respeito com o povo. Por isso é que eu digo, o povo tem que acordar e se manifestar. Não é fechar a rua, queimar... Fechar a rua, avenida, pista, queimar pneu, não. Se unam, façam um baixo assinado, pega as provas, procura o Ministério Público. Que o Ministério Público está aí para ser provocado. E aí, meu amigo, rapidinho a COELBA para com essa palhaçada. Diga, Renato.
Bom, tem mais solicitações aqui dos nossos ouvintes. Dessa vez, o Edmundo do São Miguel diz o seguinte. Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. Me chamo Edmundo, moro no São Miguel. Mais uma vez, venho aqui alertar a prefeitura sobre a ciclovia da Avenida Antônio Carlos Magalhães no Malhado. Nós que usamos as ciclovias estamos sem espaço. Os condutores de veículos estão fazendo as ciclovias de estacionamento. Cadê o órgão responsável que não faz nada? Obrigado.
Alô, Sutran, né?
Exatamente.
Alô, Sutran, vamos fiscalizar aí a ciclovia ali na Avenida ACM, no bairro do Malhado, tá? Porque os motoristas estão... estacionando, né?
Exatamente.
E não pode, já foi modificado tudo lá, tudo organizado. Então tem que fiscalizar. Alô, Sutran, fiscalizar, portanto, a Avenida CM, bairro do Malhado.
E principalmente, Kátia, vira e mexe, a gente está recebendo aqui solicitações. Ali tem um centro, né, de tratamento ali no Malhado também. E o povo fica sempre preocupado que não tem uma faixa de pedestre ali, né? Até hoje. Antes tinha, apagou, centro de insuficiência renal ali. O pessoal ali faz o procedimento e quando
faz
sai...
Faz a hemodiálise ali,
exato,
né?
Exato. A pessoa não sai bem ainda e sempre está dando de cara ali com motoqueiros. Eu não vou dizer motociclista, que motociclista é diferente de motoqueiro,
né? Motociclista ele procura andar com prudência,
exatamente,
né?
Exatamente.
Já o motoqueiro...
Então, vira e mexe, a turma está mandando recado aqui para a gente e pedindo esse apoio, tá bom? Pelo menos uma faixa elevada, uma faixa de pedestres.
Exatamente, é necessário, viu? E atenção, senhores motoristas, motociclistas, vou falar no geral... De carro de passeio, de vans, de motorista de caminhão, de ônibus, todos vocês, principalmente aquele tipo de caçamba, né? Que fala o nome? Caçamba? Aquele caminhão grande assim? É caçamba, né?
Sim.
Vamos ter mais prudência em Ilhéus? Porque, rapaz, eu tenho visto cada coisa absurda, Renato, que eu fico assustada. Ali naquela reta, na duplicação, então, na Zona Sul, meu amigo, é um negócio, assim, assustador. E motoristas de ônibus coletivos também, viu? Cuidado ao sair da Avenida Lomanto Júnior para entrar na 13 de maio. Vocês entram de uma forma que, tipo, o problema é de quem vem lá. Que isso, gente. Tá faltando educação no trânsito por parte de muitos motoristas nessa cidade, principalmente motoqueiros, porque motociclistas são poucos. São poucos. Igual vocês, entregadores de delivery, menos, né? Vamos controlar aí a velocidade, né? Fica aquele corta, de corta, corta pela direita, né? E também, não só os entregadores de delivery, mas também os motociclistas, entre aspas, que ali na Zona Sul acha-se no direito de atravessar uma pista de um lado para o outro, onde é o pedestre que atravessa. Outro dia, uma viatura da PM, Renato, pegou no flagra uma mulher fazendo isso. Eles pararam e deram aquele sabão. Foi bem feito. Ela morreu de vergonha e voltou, ó, para seguir a via que estava e fazer o retorno lá na frente. Poxa, gente, são essas famosas roubadinhas, né, Renato? É que provocam acidentes.
É verdade.
Né? Você pode matar alguém ou morrer também. Pelo amor de Deus, gente. Não custa nada. O povo tem que parar com essa agonia.
Desespero, né?
É.
No trânsito.
Exato. Você percebeu a quantidade de acidentes absurdos que estão ocorrendo?
Quando não estão no WhatsApp, estão estressados. Tem muita gente também estressada no trânsito, viu, Kátia?
Exato.
Às vezes você passa, às vezes a gente vê uma pessoa dá um vacilo, o carro morre e o cidadão está no fundo. Bam, 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 bam,
quando você olha, o cara está no telefone.
É, calma, cidadão.
Se perdeu.
É verdade.
Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Ó, é tanto acidente, presta atenção nessa notícia que a gente tem agora sobre o número de óbitos que aumenta nas estradas federais que cortam a Bahia durante o São João. Quem disse isso? A Polícia Rodoviária Federal. Então, o número de pessoas que perderam a vida em acidentes em estradas federais na Bahia durante o São João aumentou quase, Renato, 50% em relação ao ano passado, tá? Então, foram 22 óbitos contra 15 registrados em 2024. Olha a quantidade em 2025, gente, 22 óbitos. Já o número de acidentes regrediu levemente, saindo de 104 para 98 este ano. Uma redução de apenas 5,7%. Né? Então, em relação aos acidentes graves, foram 32 no ano passado, quanto a 37 este ano, uma alta de 13,5%. E os dados fazem parte do balanço da Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF, divulgado hoje, e levaram em consideração o período entre 18 e 25 de junho. As BRs com maior número de mortes foram BR-101 e BR-116, com 6 óbitos cada. Triste realidade, né? E tem a questão do maior movimento. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou o maior movimento, né? Que foi na BR-324, usada para a saída da capital.
É isso aí. Em direção às cidades do interior, muitas delas com festejos juninos, foi a que mais registrou o movimento. Foram 365 mil passagens. É. Depois registraram maior tráfego, a BR-116, com 310.300 passagens, e a BR-101, com 199.005 mensagens. Ou melhor, 195 mil, cerca de 1 milhão e 100 veículos circularam pelas rodovias federais da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou as infrações mais registradas. Ultrapassagens proibidas foram as que mais ocorreram, com 901 casos, seguidos de alterações irregulares na iluminação do veículo, 325, condutores inabilitados, 273, falta do cinto de segurança, 169, trânsito indevido no acostamento, 114. Alterações irregulares na iluminação do veículo, 325. Condutores inabilitados, 273. E falta do cinto de segurança, 169. Durante os 8 dias da operação, a Polícia Rodoviária da Bahia fiscalizou 11.700 pessoas e 10 mil veículos com aplicação de mais de 8 mil testes de alcoolemia em condutores. As ações priorizaram o combate a infrações com alto potencial de risco, como a condução sob efeito de álcool, ultrapassagens em locais proibidos, uso indevido do acostamento, não utilização do cinto de segurança e condução por motoristas inabilitados. Ainda segundo a corporação, a atuação foi embasada em dados históricos, em que se priorizou trechos com maior incidência de acidentes, rotas que conectam a capital ao interior e corredores que conectam o escoamento logístico. Com reforço efetivo, viaturas, radares móveis e etilômetros, a fiscalização teve como objetivo reduzir sinistros, salvar as vidas e combater a provas antes de práticas criminosas comuns neste período.
Tá aí, a Polícia Rodoviária Federal divulgando, portanto, o balanço aí das rodovias, né, que cortam a Bahia nesse período aí do São João. Bem, rapidamente aqui, porque a gente já vai acionar o nosso repórter novamente, vamos resumir aqui a Operação Gabarito. O Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na Bahia durante a Operação Gabarito, voltada ao combate a um esquema criminoso estruturado para fraudar concursos públicos. 4 mandados foram cumpridos em Feira de Santana, 3 em Alagoinhas, e 3 em Alagoinhas. Então, as diligências ocorreram de forma simultânea em municípios baianos, sergipanos, a partir de decisões judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, com apoio da Polícia Militar dos dois estados. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, reabastecida e municiada com novas informações da área policial. E eu te convido para viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia! Sudoeste baiano, capital baiana da pecuária, cidade de Itapetinga. A Polícia Militar apreendeu pedras de crack e uma poção de maconha no bairro Américo Nogueira, em Itapetinga, quando os policiais do Petão Malvadão, do 8ª CIPM, estavam em ronda pela Avenida Milton Rodrigues, quando abordaram um adolescente com passagens por tráfico. Como adolescente, foram encontradas 35 pedras de crack, 52 gramas de maconha, R$255 e ainda outros materiais provenientes do tráfico de drogas. O menor foi apresentado na delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Sudoeste da Bahia, um homem de 39 anos de idade, ele foi preso, acusado de estuprar uma criancinha de apenas 5 anos de idade no município de Carinhanha. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Guanambi. A mãe da vítima relatou que a menina estava brincando na rua por volta das 18 horas quando o suspeito a chamou para dentro de sua residência. Após o ocorrido, a mãe verificou vermelhidão na região genital da filha. Uma guarnição da 38 CIPM prendeu o suspeito na casa, que já estava toda revirada. O conselho tutelar foi notificado, mas decidiu não deslocar a criança para Guanambi. Ela permanece sob os cuidados de uma tia. O acusado, o tarado, foi autuado por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, e o crime hediondo com pena prevista de 8 a 15 anos de prisão. Vitória da Conquista, Suíça Baiana. Na manhã de ontem, quarta-feira, o corpo de um homem, identificado como Matheus Francisco Pereira dos Reis, foi encontrado por populares dentro de um prédio no centro da cidade, em frente à SEASA, local bastante conhecido em Conquista. De acordo com as informações, ele teria sofrido uma queda e não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado pelos agentes da 77 CIPM, que acionaram a perícia técnica e o Instituto Médico Legal para remoção do corpo e início das investigações. A Polícia Civil seguirá com as devidas diligências para confirmar as circunstâncias do episódio, colaborando com possíveis testemunhas e analisando as imagens de câmeras de segurança. Tragédia em nossas estradas ensanguentadas da Bahia. Dois jovens morreram entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem, quarta-feira, após se envolverem em um grave acidente do tipo colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo na BR-324, nas proximidades do povoado Vila Aparecida, no município de Riachão do Jacuípe. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Um dos jovens, identificado como Javan Alves Gomes, 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde da região. A segunda vítima, Cassiano Ferreira de Oliveira, 16 anos, teve óbito confirmado já no início da madrugada de ontem, quarta-feira. Não há confirmação se ele chegou a ser transferido para um hospital de maior complexidade. O motorista do carro foi socorrido por equipes do SAMU e levado para a unidade de saúde. Não há informações sobre o estado atual de saúde dele. O caso segue sob apuração. Município de Riachão do Jacuípe, aconteceu uma tentativa de homicídio e homicídio consumado contra um homem nas proximidades da Fazenda Renascer, na zona rural. Uma vítima foi atendida em estado gravíssimo, sendo encontrada com múltiplos ferimentos causados por golpe de facão, incluindo lesões profundas no pescoço e em outras partes do corpo. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda na residência e, em seguida, encaminharam a vítima, identificada como Júlio César da Silva Santos, 35 anos, para a emergência do Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe. No entanto, Júlio César não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica. Atenção, Feira de Santana! Os três detentos que fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na madrugada de ontem, quarta-feira, já foram ouvidos pelo delegado João Rodrigo, titular da primeira delegacia, após serem recapturados pela Polícia Militar e pela Polícia Penal. O delegado informou que eles disseram que não contaram com ajuda na fuga, mas a Polícia Civil segue investigando. Os fugitivos, identificados como o Emerson Fiuza de Jesus, conhecido como B, de 24 anos, que cumpre pena em regime fechado por roubo e está em sua segunda entrada no sistema prisional. Já Valdemir Ferreira dos Santos, o Kiko, de 26 anos, foi preso por roubo e homicídio. E Cleiton Gustavo dos Santos Bento, também 24 anos, preso por roubo. Estes dois últimos cumprem pena em regime fechado e estão hospedados em sua primeira entrada no presídio, mas a polícia trabalhou rápido e recapturou os três fugitivos em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia. Ó, informação que você precisa na hora do rango, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marco Renato Nogueira.
E talou aí, hein, Coutinho? Foi a comida?
No início ele falou Marcos mesmo. Aí no final ele ainda quase falou novamente.
Só não pode estar tomando muito licor, viu?
É, que segura a onda aí, seu Coutinho. Coutinho, você retorna amanhã junto conosco na edição do JMD de sexta-feira, se Deus nos permitir, viu? Até lá, abraço pra você. Rapidamente com a última notícia, resumindo aqui, porque a gente vem acompanhando desde o início, né, a Operação Faroeste, e agora chega a informação que o Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Edson Fachin, negou o segmento a um habeas corpus impetrado pela defesa de Rui Carlos Barata Lima Filho, um dos acusados na Operação Faroeste, investigação que apura suposta organização criminosa envolvendo magistrados e advogados no Tribunal de Justiça da Bahia. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal sustenta que o grupo atuou por anos em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, negociando decisões judiciais em troca de vantagens econômicas. A defesa do Rui Barata Filho, né? A defesa dele, do Rui Barata, que é filho de uma das desembargadoras investigadas no âmbito da Operação Faroeste, a Lígia Cunha, argumentou que a denúncia era inepta por não detalhar suficientemente os elementos do crime de organização criminosa, como a suposta estabilidade e divisão de tarefas entre os membros. Então, Segundo os documentos, a organização criminosa teria operação entre 2015 e 2020 com divisão de funções e estruturas hierárquicas, visando a obtenção de decisões favoráveis em processos judiciais em troca de pagamentos ilícitos. Nossa, então, assim, são muitas informações em relação à Operação Faroeste, né? Que vem ocorrendo aí já há uns 5 anos. É, triste realidade. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do JMD. Vamos encerrar por aqui esta edição. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde também a você, Renatinho, e até amanhã.
Ok, Cátia Gomes, boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes que desde o meio-dia está aí, ó, desde o meio-dia, almoçando com música e com muita informação aqui na melhor da região. Lembrando, Jornal do Meio-Dia volta amanhã no oferecimento do Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.